Se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Motta. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Villegas, semana passada foi uma semana bastante importante, tá? Depois daquela famosa semana do mercado de trabalho, que o mercado se animou, principalmente com a queda da inflação salarial americana, que saiu de 0,6 para 0,1, taxa de desemprego foi para 3,9. Semana passada, na segunda-feira, os juros começou de 10 anos, começou a 4,05 e acabou a 4,5. Essa semana passada foi a semana de dados bastante importantes. Foi inflação no Brasil, inflação nos Estados Unidos, atividade econômica no Brasil, dados de atividade econômica no Brasil e dados de atividade econômica nos Estados Unidos, tá? Essa bateria de dados foi super importante, foi super importante para dar mais subsídio, mais informação para a decisão dos principais bancos centrais que vão ser ao longo dessa semana. Só para te recapitular, amanhã sai a decisão do Banco Central Japonês. Amplamente esperado que finalmente o Banco Central Japonês deixe de ter uma taxa nominal negativa de 0,10. Tá? Isso aqui está amplamente, mais de 80% dos analistas já esperam que o Banco Central se mexa. Agora a dúvida é qual vai ser a magnitude desse movimento do Banco Central Japonês. A gente vai ter, obviamente, a famosa super quarta com cupom antes, depois o Fed. O Fed depois o cupom. O grande ponto do Fed, que é uma coisa que chamou atenção para mim semana passada, é como é que vai vir o gráfico de pontos. Ele vai manter 3 cortes de juros ao longo de 2024 ou ele vai preferir adiar? O que me chamou atenção? Primeiro, vai ter discussão de juro real neutro, tá? Isso aí tem que ter mesmo, tá? Acho que essa é a grande dúvida dos Estados Unidos. Qual vai ser o juro de longo prazo dos Estados Unidos? Acho que essa é uma das principais informações. Mas o que é fato? O fato que, diferentemente dos últimos movimentos, quando o mercado vinha um dado que não gostou de inflação, ele apenas empurrava o corte de juros. Começou, empurrou de março para maio, de maio para junho. Dessa vez, ficou 50% em junho, não empurrou muito para julho, mas diminuiu a probabilidade de cortes maiores lá na frente. Tá? É sutil, mas foi diferente. Foi a primeira vez que o mercado não só mexeu no calendário, o ciclo é o mesmo. Dessa vez, o mercado tirou corte de juros lá da frente. Isso é uma coisa que está me chamando a atenção. Semana passada, a gente teve, em termos de inflação nos Estados Unidos, um CPI ruim, tá? Bem menos ruim que o de janeiro, fato. Inflação de serviços continua caindo, mas está rodando a 5% ao ano. E tivemos um PPI bem ruim. O PPI cheio era esperado 0,3 vezes 0,6, muito em função de energia. E lembrando, o PPI ele tem componentes input que vai ser o mesmo input para o PCI, que é a inflação que o Fed mais enxerga. Isso foi o lado da inflação. E o lado de atividade econômica nos Estados Unidos, a gente teve um dado ruim, que foi vendas no varejo. A venda de varejo no mês de janeiro tinha sido horrível, assim, totalmente fora da curva, 0,8 de queda. E nessa venda de varejo também veio abaixo do esperado e principalmente num subcomponente chamado grupo de controle, que dá uma proxy de PIB, que era esperado uma queda, uma alta de 0,4 e veio literalmente no 0,0. Então, semana passada, atividade econômica nos Estados Unidos para baixo, inflação para cima. Essa combinação não é uma das combinações mais saudáveis e a gente viu isso refletir em dois movimentos. Primeiro, small caps americanas, tá? Aquele famoso Russell 2000 caiu mais de 2% na semana passada. S&P caiu perto de 0,40%. Nasdaq caiu mais 1,5%. Lembrando, é a segunda semana consecutiva de queda do Nasdaq. Tá? Não estou falando que é sinal de alerta, etc. Só estou chamando a atenção que o jogo hoje, eu acho que nesses níveis de bolsas americanas, pode ser altamente ganhador, mas o jogo está cada vez mais complicado de novo. Olha o que eu falei. Villegas, 9 horas, tá? Por favor, BCBR. Porque é super importante ser BCBR, tá? Por que que eu falei? Mudou, tá? O mercado tá tirando o corte de juros do FED. Não é só discussão calendário, tá? E para mim essa discussão de realmente retirar corte, qual vai ser o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos, qual é o juro neutro, tem um potencial maior de bater no mercado acionário que ficar discutindo se o corte de juros vai ser junho, julho, setembro. Então, acho que requer um pouco mais de atenção, mas, obviamente, Isso vai ser bem divulgado, vai ser bem descrito na quarta-feira, quando vier o famoso gráfico de pontos. Brasil, senhores, tem um cenário aí bastante importante de a gente analisar. O que aconteceu semana passada? Inflação, veio o número cheio, o IPCA 15 veio o número cheio, bem abaixo do que o mercado esperava, mas se abriu a qualidade do número, não estava muito legal, principalmente na inflação subjacente lá, os serviços, núcleos, etc. Dessa vez foi o inverso. O cheio veio um pouquinho acima, mas por dentro bastante construtivo a nossa inflação. Ou seja, segue o nosso Banco Central, a dúvida vai ser singular ou plural. Tá? Vai cortar 50, a dúvida, vale a pena o nosso Banco Central tomar mais risco e contratar já mais duas quedas de 50 pontos, ou seja, levando a nossa Selic ali a 9,75, ou é melhor falar só mais uma de 50 e depois a gente vê, ou seja, a próxima reunião seria 10,25, e depois a gente vê, tá? Então essa é a questão do cupom. O que aconteceu semana passada que para mim foi super importante? Atividade econômica. Vem muito forte, e aquilo... não estou dizendo o motivo, é óbvio que tem impacto fiscal, é óbvio que muito dessa atividade econômica no Brasil tem a ver com fiscal, óbvio, tá com o pé no acelerador, não tem como não crescer pisando no acelerador, o problema é o preço desse crescimento. O fato é, poxa, a gente teve o quê? Vendas no varejo na quarta-feira, bem acima do que o mercado esperava. Pô, serviços, foi assim, um número assim... Totalmente fora da curva, muito, mas muito acima do que o mercado esperava. E o Caged, Mota, pô, isso aí eu chamei lá no IBGE. Senhores, eu não compro essa narrativa que o nosso IBGE esteja manipulando dados. Eu não compro, custa muito caro em termos de credibilidade. Imagine o coitado do nosso tesouro, que já tem que pagar caro para se endividar, se o mercado questionar a inflação medida pelo IPCA, pelo IBGE. Eu não compro esse cenário. Quem compra, senhores? Eu não quero convencer ninguém, só estou falando que eu não compro esse cenário. Mas por que eu fiz esse ponto? Poxa, quer argumentar que tem manipulação? Ok. Mas o que o Caged tem a ver com isso? É carteira assinada. Carteira assinada. Pô, era esperado 80 mil. O maior número era 100 mil. Tem 180 mil. Tá? Então vou até pedir para o Boni já compartilhar minha tela. Para mim, isso ganha um peso enorme aqui nesse BCBR 060. Lembrando, os dois últimos trimestres do Brasil foi crescimento zero. Tá? Será que a gente vai ter um crescimento já, largar o ano em janeiro com crescimento de 0,60? Todos os dados de janeiro, vendas de varejo, serviços, mercado de trabalho, Caged, estão sinalizando uma economia bem melhor, bem mais quente do que se imaginava. Isso, para o nosso BC, é ruim? Senhores, é ruim a discussão se vai ser 9,5, 9,25, 9 ou 9,75. Mas é tanta gordura que ele tem que não muda nada. É por isso que a dúvida é singular ou plural. Mas, obviamente, uma largar o ano com uma atividade mais quente, mais forte do que se esperava, pô, imagine o Brasil consolidando uma tese que o Brasil vai crescer 2% esse ano. É uma tese que talvez limite realmente... são dois vetores, tá? Brasil crescendo 2% e, principalmente, Estados Unidos diminuindo o número de cortes. Tá? Isso é super importante, é uma das mensagens mais importantes. Estados Unidos diminuindo o número de cortes. Bom, vou até já preparar aqui vamos rapidamente olhar aqui, que dá tempo. Tá? Minério, 104 dólares, subindo bem hoje, subindo ali perto de 4%. Vamos ver quanto é que subindo o minério? 4,15, 4,20, 4,15 está subindo o minério. O que, que saiu de dado hoje? Por que, que o minério subiu? Dados de produção industrial na China, senhores. Era esperado um crescimento de 5% no ano e veio 7% no ano. Tá? Essa semana a gente vai ter os PMIs na zona do euro. Super importante. Eu estou com viés que o mundo está começando... Enquanto os Estados Unidos está desacelerando, tem parte do mundo que pode vir com surpresa agradável de crescimento. Parte do mundo, Europa. Parte do mundo, será que a China vai à surpresa? Cresceu 7% da produção industrial. O varejo veio em linha 5,5%. Investimento em ativos fixos acelerou para 4,2%. O mercado imobiliário, senhores, não tem solução, caiu 9%. Tá? Caiu 9% o investimento no mercado imobiliário, mas é aquilo. Vendas também caiu enormidade, vendas de casas. Mas será que China também, a gente vai criar um piso de má notícia e a gente vai começar a ter um pouco de notícia um pouco mais positiva de China? Europa, eu estou com esse viés. China, eu não sei. Japão, já está amplamente esperado o corte de juros. Só para vocês verem como a gente está amplamente, olha como foi o pregão da Ásia. Bolsa japonesa subiu 2,70, nova máxima histórica. 2,70. Hong Kong, 0,10. CSI 300 subiu 0,94, já acumula uma alta de 3,60, depois está caindo 14% ali até final de janeiro. Lembrando, essa alta, essa zerada e essa alta tem muito a ver com medidas administrativas, mas o fluxo de notícias, senhores, vindo da Ásia na abertura da semana, é com viés positivo para o Brasil, tá? A gente pode se, a melhor maneira de se expressar nisso é o preço do minério lá, aqui, tá? 104,45. Petróleo, senhores. Petróleo é ponto de atenção. Subiu quase 5% semana passada. Subiu 4%. Já tinha subido 5%. Todos os governos do mundo ainda não está se discutindo tirar o pé do acelerador fiscal. Vocês estão vendo os Estados Unidos. As guerras, eu acho que a guerra não tem muito... Não vê nenhuma notícia no sentido de cessar fogo, etc. Segue o jogo da guerra. Vocês viram que na semana passada a Ucrânia bombardeou refinarias da Rússia, ou seja, petróleo está num ambiente mais desafiador e pela primeira vez em muito tempo a Agência Internacional de Energia, obrigado, Vregos, Agência Internacional de Energia soltou um relatório, acho que foi na quinta-feira, dizendo que a demanda vai superar a oferta de petróleo ao longo do segundo semestre do mundo, tá? Então, o que a gente já teve de dados no Brasil? Inflação, IGP-10, era esperado uma deflação de 0,30 e veio 0,17. Atividade econômica, esperado 0,60, que é super importante, tá, senhores? Super importante largar o ano já com 0,60. E detalhe, eu acho que a atividade econômica no Brasil esse ano está melhorando a qualidade, tá? Eu acho que pode vir aumento de investimento, que foi o grande detrator ano passado. 0,60 é esperado, vamos ver quanto é que vai vir.
Cinco segundos.
O silêncio que precede. Uhum. Cruzar os dedinhos. Eu torço pelo Brasil, tá, senhores? Então, quem sabe vir um 0,70 aí.
0,67.
Enquanto isso, o estagiário do Banco Central, sempre pregando uma pecinha no Mota, por enquanto... Tá, só para passar para vocês, tá? Essa semana, quinta-feira, a gente vai ter Banco Central da Europa, desculpa, da Inglaterra. Vamos ter Banco Central mexicano, que tem o mesmo 0,60, literalmente, dentro do esperado.
Caramba, em linha.
O ano foi abaixo, deve ter uma revisão dessa alta aqui de 1,36, tá? Deve ter uma revisão aqui. Ano 3,45, no mês contra mês, 0,60, literalmente, dentro do esperado. Tá? Então, tentando concluir aqui para vocês, tá? Eu acho que esse número vai continuar fazendo com que mais casas revisam o crescimento brasileiro para mais perto de 2. Ano passado, o Brasil cresceu 2,9. Todo o grande, quem puxou o PIB brasileiro ano passado foi o agro, tá? Mas começou a aparecer consumo da família. O grande detrator foi investimento direto, investimento, formação bruta de capital fixo. Será que em 2024, tomara, seria muito bom para o Brasil, tá, senhores? A gente teve queda de investimento privado ano passado. Investimento, nem privado, investimento, formação bruta de capital fixo. Será que esse ano a gente consegue ter uma recuperação? Então, o que eu quero passar para vocês é mundo, tá? Decisão de todos os principais bancos centrais do mundo. Principalmente vai estar olhando ali o Fed. O que é o dentro do Fed mais importante? Gráfico de pontos. Mudou o juro real? Diminuiu o número de cortes projetados? Isso que é... isso. Porque enquanto estava discutindo se o corte ia ser maio, junho, julho, setembro, a Bolsa Americana estava dando de ombros. Porque o que importa é que vai cortar e o tamanho do ciclo é aquele que leva o juro ali para 3,5. Será que os juros que o mercado que o Fed vai colocar não vai ser mais nessa direção? Vai requerer um pouco mais de aperto? Essa é a grande dúvida. Brasil, cupom, vocês sabem, a dúvida é singular e plural, mas a atividade econômica no Brasil, semana passada, surpreendeu nos três indicadores, tá? Vendas de varejo, serviços e principalmente Caged, 180 mil. E a inflação por dentro veio com uma carinha um pouco melhor. Mundo, abrindo relativamente de lado, tá? A gente está vendo ali a Europa, não, 0,30 o Eurostoxx, deve ser máxima histórica, 5 mil deve ser máxima histórica, com certeza é máxima, chegou a treinar acima de 18 mil pontos o DAX semana passada. Ali, a Alemanha ali perto da máxima histórica, colada à máxima histórica, a Ásia teve um bom pregão, vamos ver, semana passada o Nasdaq fechou com uma queda de 1,5%, o Russell 1000 é uma queda de mais de 2%, e vamos ver como é que está agora os futuros, SP500 subindo 0,14, Dow Jones subindo 0,14, SP500 subindo 0,69, e olha aqui, ó, Nasdaq subindo 1,10, tem notícia de Tesla, que aumentou o preço de uns carros, tem notícia de Apple também, com inteligência artificial, não sei se é isso que está batendo, sei que semana abrindo com uma carinha um pouco melhor para ativo de risco, e Brasil, eu acho, com uma carinha melhor, principalmente do vento se chamando China e do vento chamado minério, semana que vai ter dados de PMI na Europa, eu estou relativamente confiante para esses dados. Vilegas, estou te passando.
É isso aí, ó. Por enquanto, acho que depois do IBCBR, Motinha, curva de juros fechando.
Tá.
Não sei se... Ponderando...
E semana passada, por causa dos juros lá fora, a nossa curva de juros apanhou também.
Não, é. Apanhou bastante. Que nem gente grande. Bom, pessoal, antes de começar, então, a minha primeira parte aqui com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, tá? O Banco Central japonês vai anunciar a sua política monetária. E o que, que você espera, tá? Que vai acontecer um aperto pequeno, uma boa subida na taxa de juros, segue como está ou fica como está, mas promete aí para frente alguma sinalização de corte. Conta para a gente, então, como que você espera que seja a condução de política monetária a ser feita aí no Japão. Essa semana nós teremos, além do Japão, Estados Unidos e Brasil também decidindo sobre taxa de juros. Isso vai ser, sem sombra de dúvida, o principal evento desta semana. Pessoal, além disso, tá? Além da decisão de política monetária, isso daqui também vai ser super importante para a nossa Bolsa, que a gente está falando aqui da temporada de balanços, e que nós teremos aí mais uma semana de destaque aí para os resultados. Hoje, segunda-feira, depois do fechamento do mercado, a gente vai ter Itaúsa, Embraer já divulgou, tá? Divulgou há pouco, Braskem, Grupo Vamos, Terra Santa, Magazine Luiza e grupos SBF, que é dona da Centauro, divulgam seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Amanhã, terça-feira, é Blau Farmacêutica, Mills, JSL, Desktop e Infracommerce. Na quarta-feira, a gente vai ter Equatorial, Alus, Vivara, Cogna, Dasa, Localweb, Santos Brasil, Tupi, Hidrovias do Brasil, Unifique e Brisanet. Na quinta-feira, o dia mais cheio, e que nós teremos Sabesp, CPFE Energia, Cemig, Wilson Som, Qualicorp, Seguros, Eucatex, Even, Alier, Espaço Laser, Gafisa e Tecnisa. E na sexta-feira a gente fecha aí com Metalfrio e Lupatec. Então, se você tem alguma dessas empresas em carteira ou pretende ter, fique de olho aí que nesta semana terá aí agenda de resultados, a maioria dessas empresas divulgando aí seus números após fechamento do mercado. Pessoal, eu acabei não comentando aqui com vocês, foi um relatório da semana passada, mas como eu não trouxe na sexta-feira, só compartilhar aqui com vocês, tá? A maioria desses balanços já foi precificado, mas é muito mais no intuito de mostrar a nossa visão e expectativa do que a gente acha aí para as quatro construtoras que divulgaram seus resultados na semana passada e que, obviamente, nós temos cobertura. A gente tem, olhando aqui para Cirela, Ezetec, Mitre e Trisul, nós temos apenas recomendação de compra para Cirela, perdão. As outras empresas seguem com recomendação de manutenção. E esse preço-alvo aqui, pessoal, ignorem ele, tá? Porque a gente vai, a empresa está passando por, aqui internamente por uma revisão aí de preço-alvo. Bom, começar com Cirela, o último resultado, na nossa opinião, foi neutro. Porém, mostrou aí a qualidade, foram resultados aí extremamente sólidos, tá? Mostrando aí uma excelente gestão da companhia, tanto da parte financeira quanto operacional. Praticamente todos os números em linha com as nossas expectativas, mas alguns efeitos negativos aí de uma empresa não investida, tá? A Cirela, ainda assim, acabou apresentando um ROI analisado de 13%. Sobre a Ezetec, pessoal, é uma das empresas da Bolsa que tem uma das maiores apostas de venda, tá? Dado a situação negativa, porém, a gente gostou bastante aí do último resultado de Ezetec, nossa visão é positiva. A empresa que reconheceu uma receita de um projeto grande nesse tri e teve seu ROI analisado impulsionado aí para 7%, que apesar de ainda ser baixo, acreditamos que este tri ofereceu uma luz de uma possibilidade que a empresa tem de ser mais agressiva na parte de lançamentos durante 2024 e assim melhorar os seus resultados. Tá bom? Então, ponto de atenção aqui, obviamente que é uma empresa do setor de construção civil, tem influência da curva de juros, mas se você gosta de colocar ali uma pimenta na sua carteira olhando para uma possibilidade de resultados melhores, A gente ainda está um pouco meio assim, né, sendo ainda conservador, mas olhando para o ciclo microeconômico da empresa e sabendo que é uma empresa que tem muita gente no mercado que está apostando contra, essa virada de chave ela pode ter uma movimentação bastante forte, tá? Então, deixa aí no radar de vocês. Além disso, a gente teve também o resultado de Mitre, que na nossa opinião veio neutro. A gente vê aí o início do processo de desalavancagem da companhia como positivo, mas ainda existem diversas pressões da margem da companhia e do ganho de caixa não recorrente que acabam contrabalanceando aí esta visão, tá? Então, por enquanto, visão neutra aí para os resultados de Mitre. E por fim, pessoal, a Trisul, que na nossa opinião teve um resultado positivo, destaque foi, e que animou bastante o mercado, foi a geração de caixa no trimestre. Considerando apenas as operações recorrentes, a companhia gerou 20 milhões aí no TRI. E, obviamente, com as entregas realizadas no final do ano passado e a serem realizadas no decorrer desse primeiro TRI, esperamos uma continuação da desalavancagem da companhia, o que acaba sendo aí bastante positivo. Tá? Mesmo assim, a gente acha que o papel já está mais bem precificado, por isso a nossa recomendação de manutenção. E por fim, pessoal, antes de voltar aqui para o Motinha, e depois eu volto para falar a segunda parte aí de notícias, só compartilhar aqui com vocês o Expresso Bolsa Semanal, relatório que eu publico todas as sextas-feiras lá no site do Genial Analisa. E foi muito do que o Motinha comentou, tá? Ó, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos foi a principal alta da semana passada, tá? Mesmo assim, a gente teve uma semana positiva para commodities, petróleo, tá? E emergentes, mas muito desse desempenho de emergentes, pessoal, foi na continuidade aí de uma recuperação da bolsa chinesa. Mesmo assim, pessoal, eu vejo que bolsa brasileira tem uma performance bem aquém, tá? Seus principais pares globais. Vejam que mundo performou aqui com uma leve alta, Europa praticamente fechou no 0-0, mas Ibovespa, pessoal, foi muito prejudicado. E o que justificou, tá, esse Ibovespa prejudicado na semana passada? Nome e sobrenome, Petrobras, todas as especulações envolvendo dividendos, interferência do governo, e a Vale, que acabou sendo impactada bastante aí pela queda do minério de ferro. Tá? Vejo que até o índice de small caps aqui no Brasil, em dólares, teve uma performance melhor. Aqui é o desempenho do real, que acabou tendo um desempenho, uma queda, desvalorização de 0,21. Real que ficou ali na parte de baixo aí da tabela, olhando o desempenho total, que eu levo em consideração juros, mais a movimentação da moeda, e aqui, pessoal, curva de juros, tá? Não teve jeito. Com a alta dos yields lá nos Estados Unidos e dados mais fortes relacionados à economia brasileira, isso fez com que, principalmente os vencimentos até mais longos, né? Daqui a partir de 26, 27, a gente tivesse essa abertura aí da nossa curva de juros, tá? Mercado que precifica ali, tá equilibrado, tá entre 9,5 a 9,75 a Selic terminal. Mais uma semana aí de saída de investidor estrangeiro, tá? Só para passar aqui para vocês. Aqui o dado que eu tenho, pessoal, é até a quarta-feira. Quarta-feira, que foi o dia 13 de março, em que investidor estrangeiro está com uma saída acumulada de 23,5, agora passou para 24. A gente teve mais uma saída. 2,1 de entrada do institucional, que acaba tendo um mês positivo, mais um mês positivo de entrada institucional. E o pessoal física, pessoal, que é o maior comprador de bolsa brasileira em 2024, tá? Vejam que é o terceiro mês consecutivo de entrada, tá desacelerando um pouquinho, mas, pô, se levar em consideração que estamos na metade do mês e já entrou 3 bilhões de reais, se esse ritmo continuar, tende a superar janeiro, que foi o maior mês de entrada aí para o pessoa física, tá? Pessoa física sai com uma entrada de 10,8, no mês de março, 2,9. Motinha, volto para você.
Obrigado. Eu acho que só em relação ao fluxo é impressionante, né? A resiliência da pessoa física realmente chamar atenção, principalmente pessoa física deve ter bastante Petrobras, deve ter bastante Vale, e essa semana, esses últimos dias, teve bastante calor, bastante emoção nessas duas empresas. O que dá para chamar atenção é que no mês de janeiro, no mês de março, todos os pregões tivemos saída de investidor estrangeiro. Já estamos falando de 24,5, 24,200 já, o acumulado do ano. Todos os dias de março tivemos saída de estrangeiro. Será que, se começar a ter notícia boa da China, a gente vai voltar, no mínimo estancar esse processo? Será que depois de uma semana passada muito tumultuada em termos de ruídos políticos, tudo começou com o balanço da Petrobras na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira, que teve, na minha opinião, teve muito mais informação macro do que micro, tá? E, obviamente, aquela entrevista que o Lula deu na segunda-feira passada também, bastante raivosa, bastante dura, bastante crítica, não estendendo, não migrando para o centro, migrando mais para a esquerda. Será que essa semana a gente vai ter uma poeira baixando? O que eu quero perguntar para vocês é, vocês acham que Lula, o governo, vai ficar mais tranquilo ou vai dar mais uma nova rodada de agressividade? Tá, acho que essa aqui, eu estou com viés que ele tende a ficar um pouco tranquilo e a poeira baixando, eu acho que o mercado volta a olhar para os fundamentos do Brasil. De novo, poxa, os dados semana passada, eu acho que corrobora a tese que eu te vinha chamando a atenção aqui há bastante tempo, está com cara do mercado migrar o crescimento do Brasil para 2% esse ano. Poxa, Mota, e o real? Que situação do real? Não, o real realmente hoje em dia é meu grande questionamento, mas eu fui fazer uma análise um pouco mais profunda essa semana, me chamou a atenção que com essas pauladas que deram, que os juros globais deram, saiu de 4,05 para 4,30, o dólar globalmente, semana passada, subiu 0,70. Sabe quanto subiu aqui no Brasil? 0,40. Tá? Então, ou seja, a gente andou um pouco menos, a gente piorou, a nossa moeda piorou menos do que as outras moedas, porque só o dólar se fortaleceu 0,70. Tudo bem que na semana anterior, na semana da Petrobras, a gente já tinha se encostado, já tinha ido rumo a 5. Então, o que a gente performou bem em termos relativos semana passada, talvez seja uma compensação de a gente ter andado muito mal na nossa moeda duas semanas atrás, logo depois, principalmente logo depois do balanço da Petrobras, que o real subiu 1% naquela sexta-feira, tá? Então, é mais ou menos um pouco isso. Então, para tentar fechar aqui o cenário dessa semana, como é que a gente está abrindo. Cenário, é semana do Banco Central. Semana passada, a gente teve nos Estados Unidos notícias de inflação para cima, atividade para baixo. Mas o principal, o mercado retirando corte de juros. Isso que, para mim, é a principal mensagem. Retirando corte de juros. Quarta-feira, a gente vai ter uma informação um pouco melhor. Vou até ver aqui como é que está o mercado agora. Se está 0,75 o número de juros projetados de corte esse ano. 0,74, 0,73, tá? É a mínima, tá? É a mínima. Tudo bem que esse jogo vai ser revelado na quarta-feira, mas o mercado realmente chama atenção, tá retirando corte da curva de juros, ou seja, que o Fed vai parar mais alto do que se imaginava há duas semanas atrás, do que se imaginava há um mês atrás, tá? Então, realmente, é uma variável nova, é uma variável que acho que o mercado tem que ficar atento. Banco Central, a gente vai ter Brasil aqui, a dúvida é singular ou plural, tá? Vale a pena o nosso Banco Central contratar mais duas, tomar risco, sem saber se como é que vai... Ou tem a gente tem o benefício, Villegas, de saber do Fed, né?
Sim, sim.
Se o Fed manter os três cortes, tá? Se o Fed manter os três cortes, porque ele olhou um pouco para a atividade econômica, opa, aumenta a chance do Brasil manter o plural. Ou seja, já colocar os juros em 9,75, tá? Essa é a verdade. Hoje o juro está 11,25. Vai cortar meio na quarta-feira. Vai para 10,75. Se ele cortar meio e contratar mais 2,50, já estamos falando lá em abril 9,75. Significa que o plano de voo do nosso Banco Central é 9, entre 9 e 9,5. Se ele botar uma só de 50, qual vai ser o recado que ele vai dar? Opa, segue o jogo. Mas em um determinado momento eu vou ter que reduzir esse pace e o mercado pode levar a entender que o piso do Brasil ali, que com isso aqui pode ir para 9,5, seria o final de ciclo do Brasil. Então a importância do plural e singular tem mais a ver com o final do ciclo. Acho que essa aqui é a... Ou quão confortável o nosso Banco Central está com o final do ciclo, principalmente dependendo lá de como é que tá lá fora. A gente vai ter também Banco Central mexicano, que é super importante, já que hoje o México tem os mesmos juros que a gente. A gente vai ter Banco Central da Inglaterra, que mostrou uma desaceleração da inflação razoável, mas provavelmente o mercado não vai mudar, só vai falar em corte de juros na Inglaterra ali perto de agosto. Então, semana abrindo com bolsas globais com uma cara boa, minério com uma cara boa, notícia boa de China. Será que a gente vai ter um dia de alegria aqui? Vai começar a semana? A gente apoiou bastante semana passada, tá? Por causa de Petro e Vale. A gente apoiou realmente bastante. E a gente tem uma semana de temporada de balanços. Eu não sei, Villegas, eu estou viajando ou a temporada de balanços no Brasil tem notícia boa?
Principalmente as empresas ligadas à parte doméstica. elas que têm surpreendido mais.
Que tem até a ver com o crescimento.
Isso.
Tá, eu estou com esse viés. Tá? Então, além disso, a gente vai ter o fechamento da temporada de balanços. Legas, é contigo.
Obrigado, Motinha. Pessoal, então corre lá para responder a nossa enquete sobre a decisão aí de política monetária no Japão. Daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pedir para o Boni compartilhar. Muito obrigado, Boni. Pessoal, mais algumas notícias aqui, destaque do Genial Bom Dia. Tá? A gente teve uma mudança aí no conselho de... mas mudança na diretoria, no comando da Vivara, em que o conselho de administração nomeou aí o Nelson Kaufmann, fundador, né, e maior acionista da empresa, como novo CEO da companhia. Tá? Ele que volta à liderança aí da Vivara após 13 anos, né, fora. É, fora modo de dizer, né, fazendo parte ali do conselho. E essa nomeação ocorre após a renúncia aí de Paulo, ele que acabou ocupando aí o cargo de CEO nos últimos 3 anos. Então, mudança entre aspas, tá? Só alguma troca de cadeiras ali dentro da Vivara. Além disso, pessoal, o Carrefour também anunciou a aprovação da proposta de alteração de estatuto social para instituir, né, o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração, que era obviamente ocupado por Abílio Diniz. O grupo também anunciou a indicação de Marcelo de Arenzo, né, como novo membro do conselho. Parte de bancos, pessoal, a Fitch Ratings, ela prevê uma estabilidade na parte de inadimplência dos grandes bancos aqui no Brasil em 8,3%, tá? É um pouquinho abaixo do que foi o ano de 2023, mesmo aí com redução no fluxo, mesmo não, né, por conta, né, de redução no fluxo de créditos problemáticos, tá? É, obviamente que quando a gente olha para a qualidade, né, para o nível de inadimplência, é muito importante para entendermos aí o potencial de crescimento do setor bancário. É aquilo que o Motinha disse, né, economia um pouco mais resiliente, consumo das famílias, um sentimento melhor, né, isso obviamente que acaba também impulsionando aí a demanda por crédito, tanto por parte das famílias, quanto também e principalmente pelas empresas. Tá? Então isso acaba sendo um ponto importante. Isso aqui, pessoal, é a notícia que está mexendo aí principalmente com o setor de tecnologia que está impulsionando a Nasdaq, é que a Apple estaria buscando uma associação com a Google para um mega acordo para aproveitar o seu modelo de inteligência artificial, que ela chama de Gemini, para recursos no iPhone, tá? É uma reportagem que foi trazida aí pela Bloomberg. E isso, obviamente, que vai colocar a Google, né, em uma posição de comando, pois a empresa já tem um acordo com a Apple como provedora aí de mecanismo de busca preferencial nos iPhones para o navegador Safari. Tá? Então, se a gente parar para pensar, olhando para as sete magníficas, para aquele gráfico que a gente passou na semana passada, a gente tinha numa situação melhor, né? Obviamente, Nvidia, Meta, dona do Facebook e a Amazon. A Google e a Apple já com uma visão um pouco mais negativa e a Tesla numa pior situação. Então eu vejo que essa notícia pode dar uma melhorada aí no desempenho tanto de Apple quanto de Google nessa parceria, que se realmente for confirmada, tende aí a trazer aí, digamos, uma visão bastante construtiva, principalmente também quando se fala aí de inteligência artificial, que é o tema do momento. Mais duas notícias aqui, a Embraer, pessoal, que eu comentei com vocês, né, publicou o resultado agora pela manhã. O lucro ajustado foi de 76,6 milhões no quarto tri, foi um aumento de 80%, porém ele veio um pouco abaixo aí do que o mercado esperava. Tá? A receita líquida alcançou 1,98 bi, uma leve queda em relação ao mesmo período do ano passado e abaixo do consenso. EBITDA ajustado 253 milhões, crescendo 11%. Margem EBITDA ajustada melhorou aí de 11,5% para 12,8%. E o fluxo de caixa livre ficou em 684 milhões. A Embraer, pessoal, que vem chamando bastante atenção do mercado, não necessariamente pelo impacto do resultado, mas pelos... A Embraer, pessoal, ela firma acordos, né, negócios, em que ela vai entregar, né, os seus produtos nos próximos meses, nos próximos anos. Então, esses acordos, né, esses fechamentos que têm chamado bastante atenção do mercado, não por menos ela acaba sendo um destaque aí positivo nas últimas semanas, mas o resultado do quarto tri acabou surpreendendo aí para baixo. Vamos ver como vai ser a reação do mercado. E por fim, pessoal, a Petrobras, ela segue avançando aí nas conversas com a Mubadala Capital para uma parceria aí de downstream no Brasil, tá? Incluindo uma possível participação na refinaria de Mataripe e desenvolvimento aí de uma biorrefinaria integrada. Julgamos a notícia negativa porque a gente sabe que quando a Petrobras fez isso no passado, não deu bom. Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje foi relacionada aí a Japão. Banco do Japão que anunciou essa política monetária na madrugada de terça-feira. O que você espera? Um aperto mais pequeno, 38%, 28% fica como está, 18% fica como está e promete um corte, perdão, e 15% acreditam numa boa subida aí da taxa de juros por lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Enquete concluída aí com 417 votos. Martinha, volto para você.
Tá, pedi para o Bruno compartilhar. Então, já que o assunto da enquete foi o BOJ, que é o Banco Central Japonês, realmente o mercado está amplamente esperando, tá? A dúvida é o que, que ele vai fazer no controle da curva de juros, tá? Que os juros devem ficar positivos. Olha que a movimentação abrupta de uma taxa de menos 0,10 deve ir para mais 0,10. É assim, um aperto assim. Mas brincadeiras à parte, a gente teve semana passada os principais sindicatos do Japão pedindo reajuste salarial ali entre 7%, realmente é muito alto. E isso que fez o mercado, 80% dos analistas esperarem que o Banco Central japonês comece de forma suave um processo de aperto nas condições financeiras. Mas tem um detalhe. Sabe quem é o maior comprador de bolsa japonesa, Villegas?
É o próprio governo japonês?
Banco Central japonês.
Banco Central.
O Banco Central japonês é o maior detentor de ETF da bolsa japonesa. Que coisa surreal, né? Só que esse mês passado ele parou de comprar ETF. Tá? O Banco Central viu cortar compra, diminuiu a sua compra de ETFs na bolsa japonesa. Ainda controla a curva de juros, mas falou o seguinte, amigo: com Buffett comprando, todo mundo comprando, com a minha moeda barata, porque um dos principais motivos do mercado comprar a bolsa japonesa é que a moeda é barata, tá? O ien está realmente barato. Bolsa japonesa está lá, olha o patamar da bolsa japonesa, máxima histórica. Estamos lá, bolsa japonesa a 1.032 pontos, quase 40 mil pontos, o Nikkei lá, 39.740, subindo 2,70. Isso com o mercado de posse da informação que ele tirou o pé na compra de ETF. Tá? Então, Japão, eu acho que amanhã não vai trazer grandes novidades, mas muita atenção. Europa, a gente vai ter PMI e eu estou com viés que a Europa vai começar a dar notícias mais positivas. Sabia que a Europa, Villegas, teve o primeiro superávit comercial de muito tempo? Tipo, virou a mão a Europa, tá? Se você consegue pegar essa informação. Ó, senhores, infelizmente eu tô sem Twitter, tá? Tentaram hackear minha conta. Deixa eu ver aqui, ó. Zona do euro teve um superávit comercial de 11 bi. Comparado com janeiro do ano passado, foi um déficit de 32 bi, tá? Eu tô com viés que a gente vai começar a ter notícias um pouco mais positivas de Europa, tá, senhores? Positivas de Europa. E aí é aquela que eu passo para vocês, tá? Que aí emenda com uma tese que eu comecei a falar semana passada, que não é uma tese convicta, não, mas é um início de um cenário que eu estou traçando, que é de reflação, crescimento, tá? Eu acho que a gente pode ver China começando a vir com coisa boa, Japão e Europa. Enquanto os Estados Unidos desacelera, o resto do mundo pode entrar acelerando o crescimento, inclusive Brasil. Tem aquele Fed Atlanta, Villegas, que é um GDP, PIB agora, ele estava 3,30, já caiu para 2,30 o PIB americano. Uhum. Tá? Os economistas estão esperando o crescimento do PIB americano de 2,1. O que eu quero dizer é, será que a gente vai ver os Estados Unidos acelerando, mas ainda bem o mundo trazendo notícias positivas? Se isso for verdade, eu acho que traz um certo piso para as bolsas globais. E quem sabe o Brasil passe a olhar as coisas boas do Brasil. Vamos parar de olhar ruído. Pô, vamos, né, parar de olhar ruído, é impossível, não é a frase correta. Poxa, o mercado não é legal a gente ficar discutindo, o motivo ficar. Qual é o medo do Brasil, Mota? Qual é o seu principal problema com o Brasil? É a função reação do governo, enquete de popularidade. Isso não é uma coisa saudável para os ativos brasileiros. Não é. É aquilo, poxa, o viés, se a popularidade cair, é talvez vir mais pacote de bondade. Tá? Obviamente o Lula tá tendo uma reunião ministerial agora super importante. Ele reuniu os principais atacarejos do Brasil, ele quer conversar por que o preço do alimento sobe, tá? Só espero que ele convide o São Pedro também, o El Ninho, para essa reunião, para saber por que os preços dos alimentos estão subindo. Mas é isso, vamos ver qual é a função reação do governo. Esse é o problema, senhores. a foto do Brasil, eu gosto da foto do Brasil. Hoje vai ter balança comercial. Sabe quanto é esperado o superávit da balança comercial semanal? 1,5 bi. 1,5 bi. É, eu vi o research do Itaú, o Itaú está projetando o balanço comercial esse ano 85 bi positivo. É, senhores, é transformacional. Tá? O que eu, as nossas contas correntes, o nosso mercado, pô, balanço comercial, investimento direto, pô, foi 8 bi, foi 18 bi. Mas é isso, eu não vou ficar repetindo as frases que eu sempre falo, não. Tá? Então, da minha parte, semana abrindo, com a China com a carinha melhor, bolsas com a carinha melhor, é a semana dos bancos centrais, começou com o Brasil, acho que pegando essa sensação que a gente pode estar com um crescimento mais alto do que se a gente imaginava. Não estou discutindo a qualidade e o motivo do crescimento, e sim passando o dado, vendas no varejo, serviços e principalmente Caged, 180 mil carteiras foram assinadas, 180 mil. Tá? Então da minha parte é isso, espero vocês 1 hora da tarde para o resumo da manhã. Tomara que eu consiga recuperar minha conta no Twitter, porque me dá muito subsídio e me dá muita segurança e me facilita muito fazer o morning call, o resumo da manhã, o fechamento, podendo pegar gráfico de pessoas do Twitter que eu realmente admiro muito. Vilegas, estou te devolvendo.
É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradeço aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um morning call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu!
Quanto de grana é preciso para começar a investir? Mais de 1.000? 100 reais? Por onde eu começo? Assista ao Genial Responde desta semana e veja como começar pode custar quase o preço de um simples cafezinho. É rapidinho, eu espero você por lá.